Eu acho que a apresentação dela foi extremamente didática, né? Apresentando aí uma série de ações, de providências, né? De ideias. Eu acho que alimentou bastante a nossa curiosidade e o desejo por aprofundar mais esse tema. Vamos começar o debate, chamando a professora Carme para ser a debatedora e, em seguida, aviso, já estou recebendo as perguntas, já estão chegando, inclusive, pela internet. Nós estamos abertos aí às perguntas da audiência.
Bom, quando a Cecília me convidou para fazer o debate, eu fui me preparar um pouquinho também, né? Porque não é assim que a gente enfrenta a Cláudia e Marília, né? Mas a ideia é a seguinte, na verdade, eu vou procurar aqui traduzir um pouquinho das angústias das instituições dentro desse cenário, dessa perspectiva, até porque também sou uma dessas instituições e consigo entender um pouco como isso acontece. Uma das questões que me chama a atenção, e vou tentar colocar, então, como o INEP, como política de Estado, se posiciona inicialmente sobre isso, porque me parece que isso é a questão base que vai fundamentar todo o trabalho. Li um texto da professora Marília, acho que de 2006 ou 2000, por aí, não me lembro qual, mas que me chamou a atenção sobre a questão ideológica, e que aqui você conseguiu colocar alguma coisa sobre o que diz a OCDE e o que diz a Unesco. São questões ideologicamente antagônicas. Uma mais focada na questão do mercado, portanto, mais alinhada ao capitalismo, e outra mais focada na questão da integração cultural, com uma visão de mundo mais alocada ao socialismo. Então, isso me passa, em primeiro lugar, que se nós vamos estabelecer uma política nacional voltada para a internacionalização, e aí o INEP vai estabelecer algumas bases, os seus instrumentos de avaliação, treinar seus avaliadores para avaliar desta maneira, são conceitos diferentes do que como as instituições vão se posicionar. Então, para mim, começa por aí a discussão. Pelo que a gente verificou do que o INEP estava colocando, muito mais focado na questão de cooperação, de estágios, mais alinhado à questão de mercado de trabalho, tá? Mas também não se eximindo das questões culturais e das questões de integração desse mundo, essa quebra de preconceito que a professora Marília se referiu. Bom, acho que também é muito justo falar nesse debate aqui um elogio ao INEP, né? Que depois das questões de avaliação todas praticamente equacionadas, eles saem da zona de conforto, né? Também o INEP sai da zona de conforto e vai buscar um outro movimento, e o papel do INEP é justamente esse, né? De induzir as instituições a buscar, a fazer, a se alinhar a esse processo que qualifica muito mais a educação. Então, cabe sim essa reflexão sobre o papel do INEP nesse alinhamento da qualidade, né, que se quer, né, da educação do país. Bom, aí eu vou puxar então rapidamente o que eu verifico sobre, vou tentar abrir, estou com dois bloquinhos aqui do que vocês foram falando e vou tentar ir alinhando algumas questões. Quando o INEP busca, quando ele coloca dessas 232, né, Cláudia, avaliações que foram feitas, vê um universo pequeno de instituições, mas já está demonstrando a insegurança da instituição pelo desconhecimento, né? Isso foi um dos motivos que nos fez trazer para a BMS essa discussão, porque, na verdade, o que nós temos é um desconhecimento muito grande sobre o assunto. E mesmo quando eu fui procurar autores que estivessem escrevendo sobre isso, eu achei pouquíssima coisa. Não tem muita gente aqui escrevendo sobre isso. Então, a gente realmente tem que discutir muito mais e alinhar o que se quer para o país. Não só no segmento privado de educação, que está realmente preocupado com o formulário de avaliação, que a gente sabe que ali a gente tem que responder, tem recurso, tem impacto, tem CPC, tem o que pode acabar, o IGC, né, no caso da internacionalização, está só no formulário institucional, né, não trabalha. E o ENAD vai impactar no CPC, né? Então, são questões que acabam preocupando, porque realmente a gente sabe que se houver uma avaliação negativa, vai haver corte de vagas e a instituição privada ela realmente vive dos seus recursos, né? Então, é a nossa preocupação. Bom, essa insegurança das instituições, eu coloquei aqui, ó, ela leva com que a instituição coloque o não se aplica. Porque, mesmo que ela tenha diversas ações, então, o que eu verifico aqui, diante de todas as falas, qual é a recomendação? Estabelecer políticas de internacionalização que não estejam, não queiram abraçar o mundo com as pernas. Né? O corte, recorte e cola é o pior negócio a ser feito. Né? Enxergar, primeiro fazer a sua contextualização mesmo da instituição, entender o seu cenário e as suas possibilidades. Se não se aplica, então, o que pode ser feito? Pode ser feito uma revisão, ter um olhar sobre a instituição, buscar, e é um momento maravilhoso da avaliação, eu sempre digo isso, um momento bom da avaliação é quando a gente revisita a nossa casa. Quando a gente começa a enxergar onde está aquele professor, que ele pode realmente estar fazendo a diferença dentro da instituição. E isso é o que tem que ser feito dentro de casa, não é consultor que vai fazer, porque ele não nos conhece, né? E não é copiando do outro que vai acontecer. Realmente precisa fazer esse trabalho, dá trabalho. Vai levar tempo. Não é do dia para a noite. Por exemplo, a pergunta simples se a instituição oferece algum tipo de idioma, né? Conhecimento de língua estrangeira para o aluno. Foi onde vocês mais obtiveram indicativos que ali, sim, oferece. Mas o trabalho que dá fazer o aluno perceber que oferece e participar dos programas que se faz é muito grande dentro da instituição. Exige um esforço, requer departamento de marketing, requer uma série de itens que muitas vezes são recursos para a instituição. Então, se a instituição ela realmente não vai fazer esse esforço, ela pode colocar não se aplica. Mas se ela tem pelo menos um centro de línguas, pelo menos um convênio com uma instituição que ofereça a língua, e ela pode fazer com que o aluno busque esse recurso, então ela coloque na sua política de internacionalização, porque daí deverá constar uma política no PDI. Né? No momento que você, mesmo que você não se aplique, mas se você tem alguma noção do que é, tem que ter alguma política para isso. Essa política, gente, o PDI pode ser alterado de 5 em 5 anos. Então, para os próximos 5 anos, a política de internacionalização será ofertar a língua estrangeira para que o aluno possa vencer essa barreira cultural e fazer um tipo de mobilidade acadêmica que é um programa de governo. Por exemplo, participar do Ciências Sem Fronteira. Tá? Então, pode-se começar com uma coisa muito simples, eu vejo. Mas se a instituição tem programas de estrito senso, nós já estamos falando de universidades, né? Programas de estrito senso, mestrado e doutorado, ela certamente já tem um caminho muito maior trilhado nesse sentido, porque os próprios programas induzem a isso. E aí fica difícil dizer que não se aplica. Aí se aplica de alguma forma e aí não é tão simples assim. Precisa a instituição começar a buscar, dentro da sua política, alguns outros recursos. Alguma forma de demonstrar para os avaliadores, e aí vem um outro questionamento que eu tenho certeza que as instituições devem estar fazendo aqui, né? Mas mostrar para os avaliadores que ela tem, desta e dessa maneira, alinhado ao seu PDI. E aí, uma das coisas que nós já conversamos, né, Cláudia, quando foi para a gente organizar esse seminário, a preocupação, como o avaliador está sendo treinado para verificar este PDI. E você colocou ali, claro, se é um avaliador, ele pega o recorte e cola, ele não vê, vocês vão ver isso lá no INEP, e isso vai repercutir lá no INAD. Então, como é que está sendo feito esse treinamento? Como é que o avaliador está entendendo a subjetividade dessa avaliação? Né? E de que maneira... E eu acho que aí cabe um trabalho até da BMS, um pouco mais aprofundado sobre isso, mas de que maneira que um PDI deve ser organizado, de que maneira essa política deve ser feita, um passo a passo, interno mesmo para as instituições, para que elas consigam fazer, refletir a sua realidade, para que o avaliador veja essa realidade. Eu acho assim, que um dos maiores sucessos da avaliação que uma instituição pode ter é a clareza na demonstração dos seus documentos e dos seus trabalhos. Quanto mais... Eu sempre coordeno isso na minha instituição, então eu faço aqui um compartilhamento dessa ideia. Quanto mais se mostra, melhor. O avaliador não tem bola de cristal. São 2 dias que ele fica lá para ver tudo aquilo, para um curso. É muita coisa. Se a gente não mostrar, não vai saber. Então, a clareza com que se pode ter, com que se pode fazer, esse tipo de documento focado na internacionalização. E com as pontas todas amarradas, porque se está no PDI, tem que aparecer na percepção do aluno do ENAD. E aí vem outra questão sobre ENAD. Como isso está sendo visto quando você tem, por exemplo, uma instituição, digamos, que ela optou por fazer um processo de internacionalização muito mais alinhado ao que ela já tem produzido pelos seus cursos de stricto sensu. Ela não tem stricto sensu em todas as áreas, tem em 2, 3. Tá? Então, ela vai fazer um alinhamento da internacionalização já baseado com o que ela já tem, a estrada que ela já tem caminhada, fica mais fácil, e o alinhamento com a graduação. Tá? Bom, aí ela vai colocar recursos fortemente nessa área para levar a internacionalização para a graduação. Então, ela vai trabalhar seus currículos, pode ser a internacionalização feita em casa e pode também chegar na mobilidade. Mas esses cursos não estão naquele ciclo do ENAD. E aí não vai aparecer uma percepção tão forte. Como é que isso vai ser feito lá na frente do INEP? Essa junção de todos os ciclos para que, alinhado ao PDI da instituição, porque isso vai ter que estar demonstrado no PDI. Vai ter que dizer que a internacionalização está focada em tais e tais áreas, porque senão não vai aparecer. E daí o INEP vai chegar lá e vai dizer, não, mas não estava claro lá no PDI, e aí ficou só num curso e aí não apareceu. Não é nada, o aluno não percebeu porque não faz parte do dia a dia dele. Então, essas amarrações todas, para mim ficou muito claro que nós temos uma ampla possibilidade de trabalhar a internacionalização. Sem sair de casa, inclusive, mas com o recurso da internet, com o recurso dos professores que já tiveram essa experiência, que podem trazer para dentro da instituição, e trabalhar essa questão dentro de currículos. E aí, o que seria trabalhar dentro de currículos? Também me vem esse ponto. Seria apenas instituir uma língua, uma disciplina ministrada em uma língua estrangeira? Seria trabalhar esses currículos alinhados a questões de mercado de outros países globalmente colocados? Essa questão dos currículos, ela não, talvez a gente pudesse esmiuçar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais o que seria esse currículo internacionalizado. Tá? Porque realmente não dá para a gente ficar preso à questão da disciplina. Em pleno processo de interdisciplinaridade que se vive, né, ficar preso à carga horária e ementa daquele plano de ensino. Não dá. A gente tem que trabalhar de uma forma que entenda o que agregou aquele conhecimento todo do aluno que, eventualmente, participou do processo de mobilidade acadêmica, saiu, cursou fora e volta. Né? E aí também tem uma outra questão que eu acho importantíssima colocar, que eu tenho certeza que as instituições também pensam, e eu falo por elas. A preocupação financeira. Muito bem, então a gente estabelece um programa onde o aluno realmente vai para outra instituição. E a mensalidade dele fica onde nesse momento? Tá? Ele tem que ter recursos acadêmicos para se manter lá fora, ele tranca a instituição e o recurso da instituição aí vai dar briga do financeiro com o acadêmico. Com certeza, vai ter uma hora que o financeiro vai dizer não, vocês não vão fazer isso, porque é a sobrevivência da instituição que também está em jogo. E o setor privado trabalha na ponta do lápis, não tem saída. Né? Se existe uma instituição com recurso maior financeiramente que pode colocar isso, ótimo, maravilha, vai fazer. Se não, vamos trabalhar dentro do recurso que se tem. Não se cria essa situação onde o aluno vai deixar de fazer a remuneração para a instituição, porque isso vai fazer falta no balanço final da instituição. Então, essas questões, eu tenho certeza que incomodam as instituições e que aí é por isso que coloca lá, não se aplica, eu não quero ser avaliado por isso, eu quero fazer isso, mas eu não quero ser avaliado por isso porque eu não tenho segurança do que eu estou fazendo. Então, esse debate me parece assim, ser extremamente oportuno. É importante que se faça para que as pessoas consigam fazer um alinhamento dos seus PDIs com as políticas institucionais e, principalmente, com uma política de Estado, que o INEP certamente vai refletir nos seus formulários, nos seus indicadores. Então, eu acho que basicamente é isso. Eu vou passar aqui para o Celso fazer os questionamentos.
Agradeço a Carmen. Na verdade, pergunto se a professora Cláudia e a professora Maria querem comentar
as questões bem práticas e oportunas que nos trouxe a Carmen, quer dizer, questões de quem está com o pé no chão de fábrica, né? E no dia a dia da instituição, são questões práticas importantes quando se formula políticas públicas. A professora Cláudia quer fazer um comentário?
Com certeza não posso deixar de ocupar esse espaço, né, para... Acho que houve uma pergunta bem direta e outras instigantes, né, que a gente deve responder, ou pelo menos dialogar aqui para contribuir com o que a instituição está fazendo de reflexão nesse momento que está nos assistindo, né. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar a Marília, que eu acho que ela traduz aqui muitas questões que são importantes de dialogar dentro da instituição, que às vezes eu acho que concordo plenamente com o que a Carmen coloca, que é um desconhecimento. Estamos aprendendo. E o INEP partiu desse pressuposto, saindo da zona de conforto, como aqui foi colocado. Nós também logo nos reunimos com pessoas que discutem o tema, como a Marília, trouxemos como consultora para o INEP, discutimos, estudamos, temos uma publicação nos 10 anos de sinais que é sobre internacionalização, que a gente quer em breve disponibilizar para as instituições. Quer dizer, nós também estamos buscando aprender com quem, né, está desenvolvendo o tema, está tendo esse diálogo com os outros países e trazendo essas novas oportunidades. Porque Marília é uma referência, assim como outros pesquisadores aqui no país, que estão trazendo questões novas, né? E o INEP saiu desse lugar de comodidade também para investir nesse tema. Eu acho que o tema da internacionalização, como você pergunta, como uma política de Estado, né, nós precisamos desenvolvê-lo. E eu entendo que a visão que a gente traz nessa discussão, com certeza, não é mercadológica, não é capitalista. A visão, ela é de inclusão social, uma visão de interculturalidade, de inclusão. E, por isso, o que deve ser primeiramente analisado é uma relação entre diretrizes curriculares nacionais, os currículos e o perfil de egresso. Quando eu faço essa tríade do perfil de egresso, e chego no perfil de egresso, eu vou pensar em atividades acadêmicas que vão propiciar o desenvolvimento daquela formação. Não adianta eu colocar no PDI uma ação que disse que esse estudante ficou 2 meses no exterior. Mas o que esta formação que ele teve lá no exterior, essa vivência que ele teve, contribuiu para a formação dele? Então, é o perfil de egresso. Esse perfil de egresso está desenhado nas diretrizes de forma genérica para todos os cursos, mas cada instituição tem um enfoque que dá no desenvolvimento do seu curso. Então, esse projeto ele vai mostrar a intenção da instituição com relação à formação do seu estudante e vai fazer o diferencial, inclusive, para que ele tenha inserção profissional. A gente falava aqui, o Celso, enquanto a Marília apresentava, que ela apontou muito bem a questão da criatividade. Né? Temos que ser criativos nesse momento. Quando eu tomo por surpresa e com tristeza, quando eu trago aquele dado de que muitos a gente percebe que são uma cópia, porque é um momento de criar. E quando a instituição não aproveita esse momento para criar, não está sendo imposto que tem que ter todos aqueles elementos. Mas o que a gente avalia? A coerência entre o que foi planejado e o que está sendo desenvolvido. É isso que está no indicador. Então, não é a quantidade, mas é a qualidade do que está sendo feito. Então, não adianta colocar um texto abrangendo todas as dimensões que a Marília citou aqui, que é quantidade, e fazer uma parte. Mas colocar uma parte e realmente fazê-lo. E vá inovando, porque o PDI é permanente. Eu não preciso, não dá para colocar uma coisa que não se alcança. Então, quando o indicador traz esta condição de análise, e assim que o avaliador está orientado, é coerência entre o que foi planejado e o que foi realizado, é a nossa instituição colocou, ela está realizando aquilo com qualidade. É isso. Então, a instituição tem que ver no aspecto financeiro, como aqui foi bem colocado, no aspecto acadêmico, até onde eu posso avançar, o que é possível fazer, e vai superando aquilo que foi planejado. Nessa superação, a gente vai acrescentando outras questões. E acho que é importante a gente discutir, quando a gente coloca aqui uns exemplos, bolsas, acordos de cooperação, eu acho que é mais ou menos o que a gente vivenciou também em termos de dissenso. Como é que a internacionalização começa na pós-graduação? Com a mobilidade acadêmica? É o doutorado sanduíche? É a bolsa de mestrado? É aí que começa o processo de internacionalização. E quando a gente falava internacionalização, ninguém falava em graduação. Era pós-graduação. Então, nós estamos começando e até mesmo o que foi citado, reprodução do estrito senso, acho que não é que seja reprodução do estrito senso, mas as ações que deram certo no estrito senso, e se a gente expande para a graduação, nós já temos um bom indício de que isso vai dar certo na graduação. É a mesma coisa que a gente discute sempre sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão. Né? Que a gente diz, não, tem instituições que não precisam fazer pesquisa. Gente, a pesquisa está inerente ao processo de ensinar. A gente pode até não escrever ali que faz pesquisa, mas, sem dúvida, o professor, junto com o seu aluno, quando está desenvolvendo seus projetos, ele está fazendo pesquisa. A gente precisa institucionalizar essas ações. E a internacionalização, eu acho que é uma questão e um desafio para que esse currículo realmente tenha relação com a formação. É que essas ações sejam entendidas no meio acadêmico, como oportunidades de melhoria, como oportunidade de desenvolvimento da formação do estudante. E aí a gente vai quebrar um pouco aquela relação de que ah, é mercadológico, aqui tem mais, aqui tem menos. É qualidade. E não se furtar de que, sejam instituições pequenas ou grandes, o estudante tem que ter oportunidade. Que a Marília mostrava aqui, nos dados que ela trabalhou do INEP, do ciclo avaliativo, do terceiro ciclo avaliativo, denota exatamente isso, que a pessoa não precisa ter grande renda para participar desse processo. Então, eu estou falando de instituições pequenas também, com alunos que não tiveram oportunidade por um longo tempo, que conseguem acessar o ensino superior, e que para eles também tem que ter essa oportunidade de internacionalização e de ganhar o mundo por meio da formação que eles conquistaram na sua graduação. Eu acho que a gente está tratando de um tema muito instigante, com certeza outros foros. Eu fico aqui imaginando, Carmen e Celso, a gente poder trabalhar com, já falando de experiências, né? As instituições podendo mostrar para a gente o que elas estão fazendo. Porque a gente não pode trabalhar hoje com a questão da avaliação e logo pensar, na regulação eu vou ser penalizada por isso. Por isso é o problema da avaliação, que tem que ser indutora de qualidade. Que experiências que estão sendo realizadas pelas instituições e que eu posso me apropriar dela e, no meu projeto, refletir de que forma ela vai ser realizada. E não é um copia-cola. Eu olho, vejo uma boa ação e realmente acho que ela pode ser incorporada no meu projeto. Mas ela nunca vai ser igual, porque ela tem a essência daquela instituição, a identidade institucional. O meu receio é a gente, já no início, trazer esse diálogo para que a gente não esteja em breve discutindo um modelo, né? Porque não é um modelo que se aplica a todas as realidades se a gente tem concepção de identidade institucional, de que cada um tem um jeito diferente de fazer e que garante a qualidade da formação.
Aceita aqui a provocação, quem sabe no ano que vem podemos fazer um seminário aqui com estudos de caso, né, concretos.